Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
A Pastoral da Educação da Diocese de Santo André promove pelo quarto ano consecutivo o curso preparatório gratuito para alunos e alunas que prestarão o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2020. A novidade deste ano é a de que as aulas serão online e gratuitas. A atividade aconteceria no último trimestre, porém, com a pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, que ocasionou o adiamento das provas, os encontros acontecerão a partir do dia 22 de junho. Os alunos de escolas públicas e particulares do ensino médio podem se inscrever através do site da Diocese Santo André, diocesesa.org.br. As inscrições estarão abertas até o início do curso. A iniciativa contará com professores de diversas disciplinas como matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de orientações gerais sobre o conteúdo e preparação para todos os exames. O coordenador diocesano da Pastoral da Educação, Renan Evangelista Souza, traz mais detalhes para os ouvintes.
Olá, esse ano então adiantamos o curso do Enem em vista da pandemia, das aulas remotas que os alunos estão tendo e com isso acumulando uma grande defasagem pedagógica que cerca de 30 a 60 dias de adiamento do Enem não vai ajudar muito, não iria ajudar muito os alunos, né? Então a pastoral se adiantou e pela primeira vez o curso será online com duração de 3 meses. As aulas serão postadas semana a semana das disciplinas do Enem e os professores, através do e-mail e também das aulas online, vão sanando as dúvidas e ajudando os alunos, seja no Enem ou para os outros vestibulares e até mesmo a defasagem que o ensino médio está acumulando ao longo desta pandemia. É uma forma da pastoral, junto com o vicariato da caridade social, ajudar essas pessoas, porque mesmo que o Estado e a Prefeitura, com essas aulas online, tenta sanar essa dificuldade, muitos alunos não conseguem ter celular, televisão. Então, mesmo sendo online, a pastoral tenta ajudar da melhor maneira. A igreja, que sempre foi mestra em educar, lembrando que quando a gente educa, a gente está humanizando. E humanizar é evangelizar. Essa é a nossa missão da Pastoral da Educação, levar esse conhecimento, essa sabedoria que vem do Criador. Aqueles que quiserem se inscrever, faça o convite, divulgue, basta entrar no site da Diocese até o dia 22 e preencher a inscrição, fazer a sua inscrição. O curso é gratuito, aberto a todos, com o objetivo de promover nesse ano da campanha da fraternidade, a educação também que gera vida. Nesse tempo de fraternidade e vida, não podemos deixar de lado o nosso dom de educar. Devemos ter o isolamento social, mas não isolar a nossa solidariedade. E a Pastoral da Educação está aí para fazer a sua missão de evangelizar, de levar Jesus Cristo através a luz da razão, a luz que vem do Cristo.
Desde o início da quarentena, na segunda quinzena de março, em decorrência da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, a Diocese de Santo André já realizou uma série de matérias e reportagens com mais de 40 pastorais, movimentos e grupos diocesanos. Essa é uma iniciativa para demonstrar que, mesmo com a ausência de atividades com presença de público, a Igreja Católica no Grande ABC tem procurado incentivar a realização de transmissões online, telefonemas e bate-papos por videoconferências como forma de adaptar as ações e reforçar a unidade diocesana. Nesta edição do programa Voz da Diocese, contaremos com mais duas entrevistas especiais. A primeira com o assessor diocesano do setor juventude, Padre José Aparecido de Souza, que analisa o período de isolamento social e os desafios para os jovens, deixando uma mensagem de fé, esperança e caridade. Vale lembrar que no próximo sábado, dia 20 de junho, às 14 horas, acontecerá um bate-papo do setor juventude. A transmissão acontecerá pelo YouTube e Facebook da Diocese de Santo André.
Olha, o setor juventude vem articulando várias atividades durante esse tempo do isolamento, da quarentena. Obviamente que os grupos de jovens das nossas paróquias, eles têm se reunido de maneira online, né? E isso facilita o contato com a juventude, isso facilita o diálogo, isso facilita com que os jovens não percam o ânimo, né? Essa coragem de poder testemunhar a sua fé, mesmo através do isolamento social, da quarentena. Para isso, os grupos de jovens estão usando aí os recursos que eles mesmos sabem mexer, interagem, ou seja, né, fazendo reuniões, rezando juntos. Muitos grupos de jovens ali durante aquele dia exatamente que eles se reúnem, a maioria dos nossos grupos se reúne aos sábados, aos domingos, então ali junto aos meios sociais, fazendo os encontros na medida do possível. Então a gente tem olhado, né, eu tenho olhado muito bem isso com os bons olhos, e essas são algumas atividades. Alguns jovens também se colocando à disposição para ajudar outras pessoas, isso é muito importante também. Qual a orientação que nós estamos dando para os jovens? Em primeiro lugar, se possível, ficar em casa. É tempo de quarentena, é tempo de se cuidar, é tempo de se organizar. Muitos jovens que trabalham estão em home office, então estão em casa. Muitos jovens que estão na faculdade, estudando, etc., também estão fazendo esses estudos de casa. Então as orientações é sempre ficar em casa, rezando, fazendo as suas atividades, na medida do possível, permanecendo em casa. E claro, se precisar sair de casa, com todos os cuidados, com todas as orientações, com todas as precauções possíveis, sobretudo usando máscara. Então essa é uma orientação importantíssima para os nossos jovens em relação a esse momento que estamos vivendo, né, de pandemia. Olha, os desafios que nós vamos encontrar pós-pandemia, sobretudo os jovens, é que o jovem tem gás, o jovem tem força, já quer sair, já quer fazer isso, quer atividade, e isso é positivo, isso é bom. Mas nós vamos de maneira gradual, de maneira sensata, prudente, né, com discernimento, a cada momento, primeiro com as orientações do nosso bispo, depois do Ministério da Saúde, enfim, nós vamos aí criando momentos, né, para que a gente possa vivenciar, voltando aos poucos ao normal, né, nas nossas atividades, nos encontros, nas reuniões, nas preparações, nas celebrações litúrgicas. Então, é devagar, é de uma maneira prudente que nós vamos tentando fazer com que os jovens vão retomando as suas atividades, seja ela na igreja, seja ela na faculdade, seja ela na sociedade de uma maneira geral, seja ela no seu trabalho. Então, de uma maneira gradual, responsável, né, e coerente. E é isso que nós queremos dos nossos jovens, e vemos que esses desafios eles são capazes de superar e de fazer com que eles aconteçam de uma maneira saudável para todos, cuidando de si e do outro também. A mensagem que eu quero deixar para os nossos jovens da nossa diocese é uma mensagem de alegria. O jovem não pode perder a alegria. O jovem tem que ter a esperança, tem que ter fé. E tudo isso vai a partir da alegria, do ânimo de cada um. Mesmo em quarentena, mesmo em isolamento social, nós não podemos, nós que somos cristãos, católicos, não podemos perder a esperança, a fé e a caridade. E de uma maneira especial, os jovens sabem cuidar disso mesmo, desta maneira. Então é importante que os jovens se alegrem, né, para que também possa contagiar nesta mesma alegria, nesta mesma caminhada, outros jovens. Então fica aqui a minha mensagem de fé, esperança e caridade para os nossos jovens. Fé, porque nós temos que alimentá-la a partir de cada dia que nós vamos vivenciando. A esperança é justamente colocar em Deus que tudo é possível, né? Nós vamos superando tudo. E a caridade é se colocar a serviço do outro, né, para que nós possamos ajudar a nós mesmos e o próximo. Então é isso que eu vos desejo para cada um dos nossos jovens. E quero deixar aqui também a minha bênção a cada um dos nossos jovens da nossa Diocese de Santo André. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Dando sequência à nossa série de reportagens e entrevistas com pastorais, movimentos e grupos diocesanos, convidamos para um bate-papo o casal diocesano Marcelo e Grácia Bianchi, responsável pelo movimento das equipes de Nossa Senhora na região São Paulo Sul 1, que integra as dioceses de Santo André e de Santos. Acompanhe!
Desde 16 de março, por orientação da província, e seguindo as orientações governamentais e das cartas recebidas de Dom Pedro e Dom Tarciso, todas as reuniões presenciais foram canceladas. E após todo esse período de isolamento, todos os casais estão já bem adaptados com a tecnologia. Reuniões mensais, estudo de tema, terços, reuniões preparatórias, tudo sendo realizada por videoconferência.
Estamos nos reinventando para que a motivação e o carisma do movimento não se perca durante esse momento de pandemia. As redes sociais muito têm nos ajudado a permanecermos unidos. Os casais equipistas estão sendo muito criativos, com mensagem em vídeos, conselheiros fazendo formações, missas mensais online e, especialmente, agora no mês de maio, nós realizamos nossa peregrinação virtual ao Santuário de Aparecida, que foi no dia 16 de maio. Fizemos um terço e logo após o terço, ao meio-dia, participamos, né, de uma missa comemorando os 70 anos do movimento no Brasil.
O que esperar na retomada pós-pandemia? O movimento está sendo bem cauteloso para essa retomada, pois para 2020 todas as formações, retiro e eventos foram cancelados presencialmente. Manteremos nossas atividades por videoconferências, redes sociais, até que essa pandemia não traga nenhum risco para os nossos casais, principalmente que nós temos muito casais idosos, então precisamos ter muito cautela nesse momento de retomada.
Nesse momento que vivemos, que possamos passar mais tempo em oração, pedindo a Deus pelo fim dessa pandemia, que nos fortalecemos na fé e não percamos a esperança de que logo poderemos nos abraçar novamente.
Deus faz em nós maravilhas e santo é o seu nome.
Sociedade de São Vicente de Paulo reforça a parceria pela justiça social. Para um membro vicentino, o pobre é a personificação do Cristo sofredor. Não basta apenas doar alimentos e roupas, é preciso libertá-los da dependência. Usamos a caridade para promover a justiça. A frase do membro da diretoria do Conselho Central de São Bernardo da Sociedade de São Vicente de Paulo, Agnaldo Viola, retrata bem o carisma vicentino inspirado nos exemplos de São Vicente de Paulo e também de Santa Luísa de Marilac, e que se tornou uma grande marca dos trabalhos caritativos, inclusive na Diocese de Santo André, onde a Organização Civil de Leigos, Homens e Mulheres, dedicada ao trabalho cristão de generosidade e compaixão ao próximo, atua há décadas em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade social e famílias carentes. Atualmente, a Sociedade de São Vicente de Paulo integra o Grupo de Movimentos e Pastorais do Vicariato Episcopal para a Caridade Social, reforçando a justiça e trazendo dignidade aos pobres. Dessa parceria, em maio foram contabilizados 1.250 kg de alimentos doados, num dos pontos de arrecadação oficial do Organismo de Articulação Diocesano, na sede do Conselho Particular de Adema, da Sociedade de São Vicente de Paulo. A ação resultou na distribuição de 62 cestas básicas, montadas com produtos de alimentação, limpeza, higiene pessoal, além de roupas e agasalhos. Mesmo com os frutos dessa ação, o local ainda precisa de donativos. Você pode ajudar levando a sua doação para a Rua Sebastião Ferreira Leite, número 205, no centro de Diadema, próximo à Igreja Matriz Paróquia Imaculada Conceição e ao Poupatempo da cidade, aos sábados, das 9 horas às 13 horas. Em todo o Grande ABC, as duas centrais conselhos da Sociedade São Vicente de Paulo atendem 644 famílias, sendo 350 na central conselho integrada pelas cidades de São Bernardo do Campo, Diadema e São Caetano do Sul e 294 na central conselho Santo André, que é integrada também pelas cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Maria Tereza, que preside a Central Conselho Santo André, destaca a parceria com as paróquias e o vicariato, que mesmo diante da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, o trabalho prossegue com todas as devidas prevenções de higiene, como o uso de máscaras e álcool gel.
Boa tarde, Fábio. Não estão acontecendo as reuniões nas conferências. Continuamos com atividades relacionadas parte administrativas, que são resenhas informativas do mês, para todos os vicentinos. Mesmo assim, nossos vicentinos continuam a entregar os alimentos para as famílias carentes, com todo cuidado e zelo. Tem algumas conferências que fez parceria com as paróquias para a arrecadação de alimento. Estamos nos programando conforme orientação de nossos superiores sobre a reunião online. Nossa maior dificuldade são os nossos queridos vicentinos. A maioria deles são idosos. Estamos nos empenhando com muito amor e carinho.
Agnaldo Viola comenta como os vicentinos têm atuado em tempos de pandemia e os futuros desafios da sociedade.
Em relação à segunda questão, Fábio, a Sociedade São Vicente de Paulo, desde a sua origem, busca parcerias para as ações caritativas necessárias. A grande maioria dos vicentinos não tem posses e apenas doa o seu tempo, o seu trabalho missionário e, na falta dos donativos que as comunidades normalmente proporcionam, eles se juntam para, de alguma forma, aliviar as necessidades dos pobres assistidos. Portanto, para a Sociedade São Vicente de Paulo, a parceria com o vicariato é muito positiva. Em relação ao pós-pandemia, creio que os projetos para erradicar a pobreza irão evoluir, né? A parceria será fortalecida. Em relação aos desafios, é difícil prever. Afinal, o futuro a Deus pertence. Somos igreja e o Espírito Santo irá nos indicar como superar eventuais dificuldades. Juntos, somos mais.
Os interessados em conhecer, participar e ajudar a Sociedade de São Vicente de Paulo podem entrar em contato com os dois conselhos centrais localizados na Diocese de Santo André. Em Santo André, a sede é localizada na Rua Antônio Cardoso Franco, número 212, no bairro Casabranca. A presidência é exercida pela consórcia Maria Tereza. Mais informações pelo WhatsApp 99697-5657. E em São Bernardo do Campo, sede localizada na Rua Princesa Francisca Carolina, número 927, no bairro Nova Petrópolis. A consórcia Eliandra Mara Caparrós preside esse conselho central. Mais informações pelo WhatsApp 95047-0040 e também com o coordenador de formação dos vicentinos, Agnaldo Viola, no WhatsApp 981458278.
Fábio Salles para o programa A Voz da Diocese.